Muito boa tarde. Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Muito boa tarde aos órgãos de comunicação social. Estabilizamos um bocadinho a sala com silêncio para podermos iniciar a nossa comissão. Vamos iniciar a nossa comissão pela aprovação de um conjunto de 15 atas que ainda não estavam votadas. Queria, se me permitem, neste momento, agradecer à divisão de redação das atas o enorme esforço que fez, não só para fazer as atas, mas como para fazer a revisão das atas. E, portanto, vamos votar as atas já revistas. E há um conjunto de 7 atas que não houve a possibilidade de fazer ainda a revisão, mas que por deliberação tácita serão aprovadas e depois cada grupo parlamentar, se houver necessidade de fazer a respectiva interpelação formalizando por escrito, será feita essa formalização e essa interpelação por escrito. Assim sendo, vamos votar as atas já revistas, são 15, como disse, a ata número 15, a ata número 16, a ata número 18, a ata número 19, a ata número 21, a ata número 22, a 25, a 26, a 27, a 30, a 32, a 34, a 36, a 37 e a 38. Penso que estamos em condições de... Não se está a ouvir bem? Peço ao som que me deem uma ajuda. Vamos votar estas atas que acabei de referir em bloco. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovadas por unanimidade. As outras atas, as 7 atas que referi que ainda não foram sujeitas à revisão, a ata número 17, a número 24, a 26, a 28, peço perdão, a 29, a 31, a 33 e a 35, são aprovadas por deliberação tácita, estando sujeitas ao mecanismo que há pouco acabei de referir. E passamos assim à primeira parte, à parte inicial da nossa comissão, e que se iniciará com a apresentação da relatora, a deputada Ana Paula Bernardo, a quem desde já também agradeço o esforço que fez para apresentar o relatório dentro das dificuldades do tempo. E é sempre difícil, e deixo isto referido, talvez seja algo que nas comissões é mais, nas comissões de inquérito é mais difícil, que é de facto o tempo entre a averiguação e depois as conclusões. E este tempo de oportunidade é sempre um tempo muito difícil e, portanto, é sempre fruto de um esforço muito grande dos senhores deputados e, por isso, permitam-me aqui individualizar e agradecer à senhora deputada relatora. A senhora deputada relatora tem até 45 minutos, repito, até 45 minutos, para poder apresentar o seu relatório. Muito obrigado, senhora deputada. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhores e senhores deputados, senhoras e senhores jornalistas, uma boa tarde a todos. Depois de alguns meses de trabalho, 38 reuniões já realizadas, esta é a 39ª, creio, 46 audições de poentes e de análise de um acervo documental muito extenso, encontramos-nos hoje aqui para discutir e votar o relatório desta CPI. Como todos sabem, fui designada relatora desta CPI, uma função que desempenhei com a seriedade e a isenção que tal função impunha. Depois de ter disponibilizado no passado dia 4 de julho uma versão preliminar, e de já ter decorrido um período consensualizados por nós todos para a apresentação de propostas de alteração, estamos hoje aqui novamente reunidos para, e eu estou aqui, para apresentar uma nova proposta de relatório desta CPI da TAP. Esta nova versão é um documento que mantém a estrutura da versão preliminar, tendo sido apenas incluído um ponto novo, decorrente de uma proposta recebida que me pareceu pertinente, um ponto que visa identificar um conjunto de matérias, digamos, mais sensíveis, que foram sendo conhecidas e analisadas ao longo dos trabalhos da Comissão e que, no nosso entender, se tal vier a ser aprovado nesse sentido, merecem um destaque quando do envio deste relatório ao Ministério Público, portanto um envio que creio ser prática noutras comissões de inquérito. Permitam-me, no entanto, que reafirme aqui o que disse na semana passada quando fiz a apresentação pública do relatório. Este é um relatório sobre a TAP. É um relatório sobre a gestão da TAP, é um relatório sobre a gestão da tutela política da TAP. E é um relatório que, no meu entender, dá cumprimento à missão que recebemos pela resolução da Assembleia da República que constituiu esta CPI. Este relatório, e uma vez mais digo, este relatório não é nem pretende ser um diário da CPI. Não é esse o objetivo de um relatório de uma comissão de inquérito e, para isso, temos um conjunto importante de atas, incluindo as atas que hoje, todas as atas, mas incluindo aquelas que hoje aqui foram aprovadas. E, portanto, ao longo desta CPI, e num entendimento, num consenso alargado entre todos os deputados e todos os grupos parlamentares, fomos assumindo algumas opções que se revelaram importantes no desenvolvimento dos trabalhos. E, portanto, desde cedo que entendemos que compreender e realizar a avaliação e um escrutínio adequados, transparentes e rigorosos da gestão da TAP e da tutela política da TAP, em particular no período 2022, como é referido na nossa resolução, exigia que conhecêssemos e compreendêssemos melhor a evolução da empresa ao longo dos últimos anos e as opções estratégicas assumidas, e assumidas muito em particular desde 2015, pois com efeito foi nesse ano que ocorreu uma privatização, um processo de privatização com importantes consequências em termos de alterações estratégicas, de funcionamento da empresa e, obviamente, como não poderia se deixar de ser, da estrutura societária da empresa. E no caso da TAP, identificamos quatro momentos essenciais. A reprivatização em 2015, a recompra em 2016-17, o auxílio estatal no quadro da pandemia, portanto em 2020-21, e finalmente o plano de reestruturação acordado com a Comissão Europeia no final de 2021. Plano esse que ainda hoje está em curso, com os impactos já conhecidos, mas que ainda foram mais aprofundados no quadro desta Comissão, portanto, o impacto em termos do esforço financeiro do Estado, desde logo, mas também impacto sobre os trabalhadores em termos de emprego e de condições de trabalho e de cortes salariais. Em termos da estrutura do relatório, assinalei desde o primeiro momento em que dei a conhecer a versão preliminar que não iriam encontrar neste relatório alguns acontecimentos que acabaram por ser objeto de algumas audições, ou pelo menos de alguns momentos de audições na CPI, mas que entendi não serem do âmbito desta CPI. Os acontecimentos ocorridos a 26 de abril no Ministério das Infraestruturas e os seus desenvolvimentos, nomeadamente a intervenção do SIS, não estão no relatório, não porque não sejam considerados importantes ou que não sejam considerados graves e relevantes, mas porque extravasam o objeto desta CPI. E são acontecimentos que, pela sua natureza, têm setos próprios para a sua apreciação, para operar factos e para serem retiradas as devidas ilações. Tal não compete, porém, a esta Comissão de Inquérito Parlamentar. E relembro que estes acontecimentos, bem como um outro que foi frequentemente falado nesta Comissão, introduzido nesta Comissão, a reunião de 17 de janeiro com a presença da CEO da TAP e de um deputado do PS no quadro de uma audição da Comissão de Economia, prévia à própria constituição da CPI, que também não é objeto desta CPI, já estão, nestes diferentes acontecimentos, já estão a decorrer ou já decorreram diligências, quer na Assembleia da República, quer noutras comissões, quer mesmo no Ministério Público. E, portanto, relativamente ao documento e a estas matérias, eu considero que temos, e quando eu digo temos, é que temos como deputados desta CPI, a obrigação de esclarecer os portugueses relativamente àquilo que é a gestão da TAP, relativamente àquilo que foi e tem sido a gestão política da TAP. Temos também o dever de respeitar o funcionamento dos nossos órgãos democráticos e aquilo que implica em termos de separação de poderes. Devemos, e o que digo devemos todos, contribuir para a elevação do papel das comissões de inquérito parlamentar e do seu inquestionável contributo para uma sociedade democrática. E, portanto, eu entendo que o relatório que hoje aqui vos submeto, que submeto a esta comissão, responde a estes desígnios. Em termos de estrutura, permitam-me, até por uma questão de sistematização, embora obviamente todos conheçam o relatório, mas facilita depois a apresentação de algumas evoluções. Portanto, o relatório tem um ponto inicial, sobretudo sustentado na nota técnica sobre a composição, funcionamento e diligências da CPI, ponto que substancialmente decorre da nota técnica preparada pelos serviços desta Comissão, aos quais desde já agradeço também. E aqui, se me permitem, uma nota colateral de informação só para sinalizar que alguns dos dados, algumas das estatísticas que ainda estão no documento, necessitarão de alguma atualização, nomeadamente fruto da reunião de hoje e nomeadamente fruto de termos recebido ainda documentos nos últimos dias e, portanto, ainda não estarem aqui incorporados. Mas informo também que, como é prática, não digo em todas, mas em algumas comissões, em alguns relatórios de comissão parlamentar, será integrado em anexo a este relatório uma listagem do acervo, portanto, da documentação recebida, uma listagem do acervo legislativo associado a esta comissão de inquérito. Temos uma introdução sintética que procura descrever a estrutura do relatório e destacar algumas opções de trabalho da CPI e da própria elaboração do documento. Seis capítulos que procuram responder às alíneas do mandato que a resolução da Assembleia nos confere. Um capítulo de recomendações, também muito usual em relatórios desta natureza, sobretudo recomendações dirigidas à TAP ou às empresas públicas em geral, dirigidas ao Governo e, pontualmente, para futuras comissões parlamentares de inquérito. E, por fim, como eu comecei até por dizer, um novo capítulo que decorre de uma proposta recebida do PCP sobre o envio de informação ao Ministério Público, em que, em vez de fazermos uma recomendação genérica apontando para algumas informações, mas de uma forma geral, se procuraram identificar aquelas que mereceram uma maior atenção por parte da Comissão. Agora, sobre a evolução das versões. Primeiro, quero desde já agradecer a todos aqueles que quiseram contribuir para melhorar e para densificar a versão preliminar, no fundo, pretendendo colmatar aquelas que consideravam ser as fragilidades do relatório apresentado na semana passada e, portanto, agradecer ao Bloco de Esquerda, ao PCP, ao Chega e ao PS pelo envio destas propostas. Foram contributos essenciais para um processo democrático que valoriza e dignifica os trabalhos desta CPI da Assembleia da República. Gostaria que todos os grupos parlamentares tivessem optado por idêntica postura, uma postura propositiva e construtiva, no quadro e no âmbito daquelas que são as regras habituais de funcionamento deste órgão e das comissões de inquérito, e não tanto o terem tido uma atuação pautada por tempos e regras de criação de opiniões e de juízo de valor e de caráter até, que obviamente me parecem alheios aos objetivos de qualquer comissão de inquérito. Em termos de um balanço geral das propostas, enfim, também não sendo o dado mais relevante, só dizer-vos que no total foram apresentadas pelos quatro partidos, grupos parlamentares que referi, foram recebidas 126 propostas que mereceram... 48 das quais mereceram ou aprovação total, ou aprovação parcial, ou aprovação com alguma revisão da iniciativa da relatora.